Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural, num dia que é muito especial para a cidade de Penafiel, dado que hoje, dia 3 de março, Penafiel assinala 253 anos como cidade. Portanto, Penafiel está de parabéns, o programa está em todo lado, podem consultá-lo no site da Câmara, mas mais para o final do programa iremos falar aqui um pouco sobre o programa do 3 de março, mas hoje os nossos convidados são de Lousada. E é a Lousada hoje que vamos dedicar o programa e os meus convidados são, nomeadamente, o professor Luís Ângelo, programador cultural do município de Lousada e também professor bibliotecário, e Vítor Fernandes, ator e encenador, atualmente ligado ao projeto Jangada, que, como sabem, é o grupo de teatro residente também de Lousada. E boa tarde a todos, começo por os cumprimentar, já são repetentes aqui na Rádio Clube Penafiel, muito obrigada mais uma vez por cá estarem. E, obviamente, que teríamos que começar, professor Luís Ângelo, pelo novo auditório de Lousada, que finalmente está pronto, não é?
Antes de mais, os agradecimentos por mais uma vez aqui voltarmos. É sempre um gosto vir a Penafiel, desde logo, uma cidade tão antiga e que nos une tanto, e a mim especialmente. A rádio, que também tem desempenhado um papel importantíssimo para a qualificação da nossa região, e à companhia da doutora Adelaide Galhardo, estimada amiga, que também muito aprecia a nossa programação e com a qual temos mantido também uma relação muito cordial e que eu pessoalmente também muito prezo. De facto, após um inesperado prolongamento das obras, o auditório recupera a sua programação habitual a partir do mês de março, apesar de uma outra iniciativa já ter ocorrido mais no âmbito formativo, mas que se pretende devolver ao Conselho e à região e à sua população um conjunto de propostas culturais que ajudem a robustecer também o nosso tecido territorial e apresentar sugestões de programação com o qual as pessoas se possam rever, e com artistas, com espetáculos, com propostas e incentivos para a literacia cultural e para o bem-estar social e para o desenvolvimento pessoal e social de toda a nossa comunidade.
E agora que o auditório municipal está pronto e temos aqui o Vítor Fernandes, portanto, um dos atores da Jangada e também responsável pela encenação de muitas das peças da mesma companhia de teatro, e eu sei que o programa, o Rádio Clube Penafiel, teve aqui há uns meses a Ana Luísa Fernandes a falar sobre os problemas que a companhia teve e tem por causa da falta de apoios, como foi amplamente divulgado. Esse problema está, de certa forma, resolvido, ou como é que a Jangada lida com o facto de não ter sido atribuídas nenhuma verba a nível estatal de apoio?
Esse problema, diretamente com a Direção-Geral das Artes, não está resolvido. Ainda está para recurso hierárquico. O Sr. Ministro vai ter que tomar uma posição em relação às nossas queixas do concurso, que são muitas, e nós achamos que temos toda a razão, porque é uma questão de justiça também. Esta região, para terem uma ideia, a região do Tâmega Sousa, o Ministério da Cultura, neste caso a Direção-Geral das Artes, investiu 0 euros. Isso tem que ser claro. É uma região que tem quase 500 mil habitantes e teve um investimento completamente nulo. Voltando à parte da Jangada, a Jangada é uma companhia que não é totalmente dependente do Estado. Nós não somos sociedade dependente. A nossa dependência do Estado andava na casa dos 30%. É um rude golpe, digamos, mas a Jangada continua. Mesmo o próprio nome, a Jangada é um conjunto de troncos, não é? Nunca vai ao fundo, independentemente das correntes. Nós vamos continuar a resistir e continuamos. Por aí nós temos público, vendemos muitos espetáculos. Este ano estamos a vender mais espetáculos do que nos anos anteriores, o que é curioso até, coincide precisamente com o Ministério dizer que não devíamos receber apoio. Mas estamos aí. E vamos já no próximo fim de semana voltar aqui ao auditório.
Vão voltar ao auditório e as sessões esgotaram no instante. Já agora, para quem não sabe, no próximo sábado, amanhã, precisamente, vão estrear a peça O Gato das Botas. Estrear não, porque a peça já foi estreada.
Sim,
mas
já
vão
foi
ter,
estreada.
Vão estrear
não,
no
não
auditório.
Não tínhamos o auditório, mas...
Vão estreá-la no auditório e, inclusive, tiveram que criar sessões extras, porque esgotou tudo. Querem, não sei, do professor Luís Ângelo, Vítor, querem falar um bocadinho do que é que, depois de conversarmos um pouco mais sobre a programação, do que é que vai acontecer aqui no auditório, mas o que é que vai acontecer concretamente este fim de semana com esta peça O Gato das Botas?
Antes de passar ao Vítor, convém salientar que o regresso da programação regular ao auditório deveria, por toda a justiça e por todo o reconhecimento, acontecer com os espetáculos da Jangada. Desde logo por ser uma companhia residente. A seguir, porque é uma instituição fundamental e estrutural para o concelho e para a região. Depois, porque tem um conjunto de peças que estavam pendentes para a representação aqui no auditório. E finalmente, porque é um incentivo para todas as dificuldades que têm passado e constituir assim um modo de reconhecimento para voltarem à casa que é sua perante um público que também é seu e por conseguinte é um sinal simbólico que também quisemos dar para a Jangada regressar à sua possível normalidade coincidindo então com a reabertura do auditório. Portanto, foi este ato simbólico que fizemos questão que acontecesse no sentido de afirmarmos publicamente a nossa plena identificação com as preocupações e aspirações da Jangada, nomeadamente neste conflito que infelizmente aconteceu com a Direção-Geral das Artes, mas que terá forçosamente de ser vencido por esta grande cumplicidade que existe entre a Câmara Municipal, a Companhia de Teatro e toda a população. E, portanto, a partir daí, esta estreia das peças em território de Lousada é, portanto, um ato de máxima justiça e de plena oportunidade.
O Gato das Botas, já agora, antes do Vítor explicar-nos aqui, o Gato das Botas, portanto, não vai estrear propriamente, vocês já tinham estreado o Gato das Botas na Casa das Artes, não?
Não, estreámos em Albergaria à Velha.
Sim.
E, aliás, nós fizemos antes estreia, estava aqui a ser impreciso, fizemos antes estreia em Albergaria à Velha e depois fizemos a estreia no Narciso Ferreira, em Famalicão, que pertence à Casa das Artes Famalicão.
A Casa das Artes Famalicão, exato. Sim, sim. E o que é que, quem for este, quem teve a sorte de arranjar bilhete, porque vocês têm três sessões este fim de semana, não é? Têm
sim.
Sábado à tarde, domingo à tarde, sábado à noite
e domingo à tarde.
E domingo à tarde.
Sim.
O que é que pode encontrar este fim de semana quem realmente conseguiu e vai ver o Gato das Botas?
Antes de mais, nós, este espetáculo tem sido pautado por isso, por casas cheias em todo lado, isso é muito bom. Em Famalicão foi a mesma coisa, nós tivemos que voltar a Famalicão depois de termos feito, acho que também três sessões, voltamos a fazer mais duas. Em Lousada também vamos ter que repetir novamente, porque estamos sempre, diariamente, a receber mensagens de pessoas a pedir para reabrirmos mais sessões, isso é muito bom. Em relação ao espetáculo, é um espetáculo é um espetáculo direcionado para as famílias, acho que é uma história. Bem, nós...
E agora deixe-me pegar aí nas famílias, porque é uma coisa curiosa, porque eu já tenho ido ver alguns espetáculos vossos ditos para a infância, por exemplo, o Monstro de Museu, estou-me aqui a lembrar,
sim.
E é um espetáculo que os adultos também veem encantados, portanto, às
sim.
vezes fica-se com a ideia, ok, mas vamos ver uma peça de teatro infantil, que chatice, ou que coisa, mas não, porque acaba por encantar, como disse, as famílias, não é? O conceito é mesmo esse.
Sim, sim, e é, lá está, nós sempre que criamos espetáculos temos sempre isso como centro de tudo. O espetáculo tem que ser direcionado tanto para adultos como para crianças. Como é que se faz isso? Aí é que está a questão. Depende muito de cada espetáculo, mas tentamos sempre encontrar esse equilíbrio em que um adulto possa ir ver espetáculo e se divirta e uma criança possa ir ver espetáculo e se divirta também. E nós temos muito esse fenómeno de ir pessoas adultas não irem com crianças e irem ver os espetáculos, esses espetáculos. Isso é um fenómeno muito interessante. E digo isto nestes espetáculos que são, na teoria, mais direcionados para a infância, como o Pinóquio, por exemplo, como o Gato das Botas. Isso tem acontecido.
E tem acontecido realmente, e a prova disso, mais uma vez repito, é que se algum dos nossos ouvintes ainda estiver com ideias de ir este fim de semana, não vale a pena, mas esteja atento que futuramente haverá outras sessões
com
esta
voltar a fazer
peça.
E iremos voltar a fazer também o Pinóquio. Também nunca fizemos no Auditório de Lousada, é um espetáculo que já estreou em 2020 e tem corrido o país todo. Estreou no Teatro Circo de Braga em 2020 e já passou por todo lado e vamos agora voltar a fazê-lo em Lousada. Em princípio será no Folia.
já vamos falar de folia, mas antes disso, professor Luís Ângelo, o que é que, como já falámos, o auditório, o novo auditório, que tem capacidade para quantos lugares já agora?
Agora 289.
Se calhar devia ter para aí 500.
Pelo menos a procura que tem tido, apontaria para isso.
Tem tido. Mas, portanto, agora temos, em quantos lugares é que aumentaram o auditório?
Cerca de 90 lugares.
90 lugares. E, portanto, este fim de semana, como já sabe, vamos ter a casa aberta. Mas o que é que se pode ainda contar aqui em março? Eu sei que, por exemplo, de 10 a 12 de março, o município de Penafiel, peço desculpa, nós estamos em Penafiel e hoje é o aniversário da cidade, o município de Lousada vai ter a 13ª edição do Festival das Camélias, onde também vai estar presente, obviamente, o Grupo Teatro A Jangada. Mas o que é que poderemos contar durante o mês de março?
Precisamente nesse fim de semana é realmente o regresso do Festival das Camélias, um acontecimento que é sempre muito mobilizador para toda a comunidade local e para muitos visitantes, integrado também nos fins de semana gastronómicos, com esta complementaridade turística e gastronómica, e cujo programa tem, de facto, este ano algumas novidades. Desde logo, pegando ainda na questão da jangada, irá apresentar nos dias 10 e 11 a Tempestade, que estreou precisamente cá em Penafiel, no âmbito do Escritaria, e que irá ser reposta, e pela primeira vez, neste caso, em Lousada, integrado então no Festival das Camélias, nessas noites de sexta e de sábado do próximo fim de semana. E depois também a própria jangada envolvida nas visitas às casas senhoriais, no roteiro da visita dos Jardins das Camélias, com visitas encenadas numa originalidade, da qual o Vítor também se encontra como ator, e que constitui igualmente um adicional daquilo que tem sido o programa de um festival que é sempre muito procurado. Haverá visitas aos jardins das casas senhoriais da Quinta da Tapada, em Casais, na Casa de Cimo de Vila, em Souzela, e na Casa da Argonça, em Santa Eulália da Ordem. E com explicitação também das características das camélias, através de um especialista que habitualmente também nos acompanha para o esclarecimento dos visitantes, e neste caso então também com esta integração da jangada neste projeto. E também jangada que irá estar presente no sábado à tarde, na abertura do festival, na Praça das Pocinhas, onde haverá também uma exposição de camélias, um debate e outras propostas, e depois também no domingo à tarde com outra representação. Portanto, afigura-se aqui um programa muito sugestivo, e neste regresso do festival, neste regresso da primavera, neste renovar da vida natural e da vida comunitária.
E antes de avançarmos para o Festival das Camélias e pegando aí no facto de no dia 10 de março, pelas 21h30, ser representado novamente a Tempestade, eu sei que é de entrada gratuita dependendo do espaço, não é? Mas como tem aqui o Vítor, a Tempestade é um texto da Ana Luísa Amaral que, como o professor Luís Anjos referiu muito bem, foi adaptado pela Jangada para uma peça de teatro. Uhum. E atendendo que quem fez a adaptação foi o Vítor, e que esta peça teve aqui precisamente no Escritaria, estreou aqui no Escritaria e vai estar também, já agora refiro, em abril, vai estar pelos agrupamentos de escolas do Conselho de Penafiel. Como é que foi pegar num texto, que dificuldades é que o Vítor teve pegar neste texto da Ana Luísa Amaral, que por sua vez já o tinha ido buscar ao Shakespeare e ao Stevenson, porque aquilo é uma mistura entre a Tempestade e Shakespeare, e tem um bocadinho pequenino da Ilha do Tesouro,
sim.
Um bocadinho lá para o fundo da Ilha do Tesouro.
Sim.
Como é que foi pegar e quais foram as principais dificuldades de pegar neste texto e adaptá-lo?
Bem, em primeiro lugar, Quando li o texto da Ana Luísa Amaral, a primeira coisa que me saltou à vista foi como tinha muitas personagens, então pouco, bastante condensadas, não é? Aquilo ela fez em poesia, não é? O texto. Como é que eu ia passar aquilo para uma criança de 6 anos ou 7 anos entender isto na linguagem teatral, não é? Então o meu desafio foi tentar criar uma narrativa que pudesse contar a história de uma forma mais simples possível. Não é muito fácil, porque a história da Tempestade tem muitas personagens. Então o que eu fiz foi pegar, para não desvirtuar muito o texto da Ana Luísa Amaral, foi pegar nas personagens todas que ela refere, ir buscar coisas à história original do William Shakespeare, e escrever um texto a partir dali.
Pois pôr lá uns apontamentos do Robert Louis Stevenson, não é?
Sim.
Uns apontamentos muito, dentro da Ilha do Tesouro.
Os que eu pus foram basicamente os que a Ana Luísa Amaral pôs. Ela, eu na própria história, como ela, como é uma coisa que passa quase num piscar de olhos, digamos, eu também não lhe dei o peso que ela também não lhe deu. Estão esses dois momentos que ela fala no livro dela, eu coloquei-os lá, mas todo o resto fui buscar ao Shakespeare e fui buscar à Ana Luísa Amaral.
E
depois também houve coisas que fui eu que escrevi, que inventei, porque tive uma ideia de encenação e fui escrevendo também algumas ideias minhas.
O que eu achei, aliás, não é novidade, porque eu já vi noutras peças com o Mr. William Shakespeare, jantou em minha casa, não é?
Sim.
Que a música, não só, mas vocês utilizam,
sim,
recorrentemente música nas peças, não é?
Sim.
E que também é um fator que... e as luzes, portanto, todo, sim, aquele jogo que eu já escrevi para os mais
pensar,
novos...
Eu já escrevi a pensar num determinado tipo de música. Eu quando escrevi, já sabia... Que tipo de referências musicais eu queria. Então, quando falei na altura com o criador das músicas, com o Paulo, disse-lhe especificamente, mandei-lhe muitas referências e disse, nesta cena quero que seja esta referência, esta, para isto fazer sentido na minha cabeça. Então, foi assim que fiz, basicamente. A música está muito presente em tudo, não só a música, mas todo tipo de sonoplastia. Então, sempre que aparece uma personagem, por exemplo, tem um som específico, nós só de ouvir já sabemos qual é a personagem. Eu vou dando esses códigos ao longo do espetáculo.
E esse jogo também vocês utilizam, por exemplo, numa peça que também trouxeram à escritaria, uhum, o ano passado, uhum, que é Mr. William Shakespeare Jantou em Minha Casa, uhum, baseado na Noite de Reis, do, sim, Shakespeare, e que é uma comédia engraçadíssima,
uhum,
que eu julgo que foi o Vítor também,
foi John Mowat,
que adaptou, e
sim,
que lá está, vocês conseguem que três personagens façam não sei quantas, quer dizer, vocês,
sim,
se conseguem, através
desdobrar,
de pequenos,
sim,
estratagemas, um bigode virado ao contrário, um chapéu, que...
Sim, a fisicalidade, a própria
conseguem,
fisicalidade.
Conseguem e trazem isso muito para as vossas peças,
sim,
não é?
Sim, 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 sim. Aliás, estas duas peças, tanto a Tempestade como o espetáculo do Shakespeare Jantou em Minha Casa, estão assentes completamente na fisicalidade dos atores. É por isso que esse estilo de teatro chama-se teatro físico, precisamente por causa disso. E permite, de facto, a um ator fazer 5, 6, 7, 8 personagens sem sair de cena. Porque o código é dado desde o início, as pessoas percebem que ele, ao fazer aquele determinado gesto, está-se a transformar numa determinada personagem.
Até puseram a Rita Calatré a fazer de homem e o músico,
sim,
a fazer de... Já não sei, era de Maria, não era?
De Maria, fazia
era
de padre,
Maria
fazia de palhaço, fazia...
Como o Vítor também fazia, pai, três ou quatro personagens.
Sim, sim, sim.
Ninguém invadir o palco contrariar...
Pois, eu não queria tocar nesse assunto porque...
Nós da Tempestade fazemos muito isso, porque as mulheres fazem personagens masculinas ao longo da peça.
Portanto, as questões de igualdade já não se colocam.
Não, eu subverti Shakespeare, porque no tempo de Shakespeare era precisamente o contrário. Eram atores, eram sempre homens a fazer as personagens todas. Neste caso, eu pus mulheres a fazer
as personagens.
Eu subverti tudo. Espero que o Shakespeare não me invada o palco na próxima oportunidade.
Professor Luís Ângelo, já levantámos aqui o véu sobre, nomeadamente, o Festival das Camélias. Mas eu costumo agora dizer, porque sei que vocês têm as noites acústicas, também já estão esgotadas. Mas o que é que vamos ter? O que é que o Auditório Municipal de Lousada... E antes de falarmos do Folia, obviamente, o que é que nós vamos ter para além do Festival das Camélias agora e o que vai acontecer este fim de semana? Mas vocês aqui em março já têm as noites acústicas marcadas, não é?
Sim, mas regressando ainda ao dia 11 de março,
sim, sim,
e fora do Festival das Camélias, mas coincide no dia, mas de manhã, no dia 11 de março, de manhã, às 9h30, na Mata de Vilar, que é também um local muito emblemático, um pulmão de Lousada e com todo um conjunto de propostas de educativas e a nível do estudo das plantas, da biodiversidade, etc. Vai haver o lançamento de um livro que é precisamente o Guia de Campo da Mata de Vilar. É um manual muito interessante, graficamente muito apelativo, não tivesse sido concebido pela nossa quase ilustradora e designer residente, Fedra Santos, e que é o levantamento das espécies vegetais e animais da mata e que constitui também mais um acontecimento cultural e ambiental nesta política da Câmara Municipal neste âmbito. Portanto, dia 11 de março, de manhã, 9:30, na Mata de Vilar.
E já agora referi novamente a Fedra, porque a Fedra também colabora muito connosco e é sempre um encanto trabalhar com ela.
É uma pessoa extraordinária, de um talento incrível, que se supera sempre quando pensamos que já será difícil ou quase impossível suplantar-se perante o conjunto de manifestações tão criativas que ela tem revelado. Ela surpreende sempre com as suas propostas, realmente sempre muito imaginativas. Relativamente ao auditório, de facto, as noites acústicas regressam depois de uma paragem muito forçada devido às obras, que coincidiu também com o período da pandemia, e com um programa que se estende nos últimos sábados de cada mês, entre os meses de março e de junho. Começamos com o Pedro Abrunhosa, a 25 de março, depois a 29 de abril com o Jorge Palma, a 27 de maio com a Bárbara Tinoco e a 24 de junho com o Agir.
E já está tudo esgotado.
Já está tudo esgotado, menos o Agir, curiosamente ainda tenho um conjunto de bilhetes, lugares disponíveis.
E o Agir
disponíveis,
é 24 de junho,
24
é isso?
De junho. Mas realmente para este programa, e os preços também muito sociais, os preços variam entre os 8 e os 13 euros. Também quisemos incrementar preços acessíveis para a generalidade da população, mas realmente a reabertura do auditório, um programa tão apelativo e preços tão convidativos, naturalmente que suscita uma adesão muito elevada.
O que é agora, já agora, muito... com preços desse género, portanto, porque eu sei que os vossos, como acabou, portanto, são os preços andam sempre entre os 8 e os 13, realmente é um esforço muito grande que têm que fazer. Voltámos à história dos apoios, não é? Mas felizmente que o público, o facto de encher as salas também tem sido, digamos, um grande suporte, ou sobretudo contam com o apoio do município, não é?
É uma iniciativa da Câmara Municipal, não é propriamente para gerar lucros, é um serviço que o município também tem que desenvolver, a fim de proporcionar à população propostas, programas, que apenas estariam disponíveis nos grandes centros urbanos e por isso com dificuldade as pessoas em se deslocarem, por toda a dificuldade a isso associadas. E, portanto, é o regresso de um tecido de programação que a Câmara tinha habituado a população e que é necessário retomar. Naturalmente que, havendo apenas 289 lugares, não foi possível satisfazer um imenso grupo que não teve acesso. Não há soluções que consigam ultrapassar esta dificuldade, como em qualquer outra situação no país. Se quisermos ir a um concerto do Seu Jorge, de homenagem ao Tom Jovem, e o Mel Arena estiver esgotado, porque claro,
portanto,
não é
melhor
possível,
é estarem atentos.
Oferta.
É estarem atentos
ao. O que acontece muito é quando se põem os bilhetes à venda, eles esgotarem em alguns minutos. E isso acontece porque há muita gente que já está à espera, estão na ticket line no computador a fazer refresh, não é? À espera que aquilo abra e compram logo.
E a programação, onde é que se pode consultar?
A Câmara Municipal.
A Câmara Municipal
já está disponível no site dos dispositivos de divulgação da Câmara Municipal.
Também foi divulgado.
Embora, atenção, os bilhetes também estiveram disponíveis no auditório, porque há aqui uma situação. Bem, mas estão na ticket line. Bem, as pessoas têm dificuldades de literacia digital, como é que fazem? Bem, podem ir ao auditório. Ah, mas se fosse ao auditório, as pessoas que estão longe estão a trabalhar. Portanto, houve esta complementaridade, ser um sítio ou noutro, mas enquanto os bilhetes estiveram disponíveis, foram requisitados. Sim. E é sinal de que as pessoas se
identificaram. E como é a ticket line que controla isso, nós não conseguimos...
E como não, com certeza, que o concerto de Jorge Palma já está esgotado, que é no dia 29 de abril, não é?
Sim.
Vamos ouvir aqui na Rádio Jorge Palma, está bem? Julgo que a escolha foi consensual entre o Vítor e o professor Luís Ângelo, mas vou-lhe perguntar a Jorge Palma e Frágil porquê.
Desde já, o Jorge Palma, porque é um dos artistas que integra a nossa programação. Frágil, porque tudo isto é tão frágil, não é? A nossa vida é frágil, é uma precariedade permanente e, portanto, também são frágeis todos os condicionalismos que nos rodeiam e, por isso, neste mundo também tão incerto, tão inseguro, tudo é frágil. como é frágil, porventura, também as nossas opiniões perante determinados assuntos, onde é um convite também ao confronto de ideias, é uma proposta também de apelo ao cruzamento de opiniões e, portanto, todo um reconhecimento da nossa permanente fragilidade.
E ficamos então com um dos maiores músicos portugueses, Jorge Palma, e o tema Frágil.
Mas estou-me a sentir alto, frágil. Sinto-me frágil. Acompanha-me a casa, já não aguento mais. Deposita na cama os meus restos mortais. Frágil. Sinto-me frágil.
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltamos à conversa com o professor Luís Anjos, programador cultural do município de Lousada, e Vítor Fernandes, ator e encenador, ligado ao projeto Jangada, portanto, um dos atores e encenadores da Companhia de Teatro Jangada de Lousada. E seria inevitável que no programa falássemos do Festival Literário Folia Literário. Eu estou a pensar em Pena Fiel, peço desculpa, no Festival de Teatro Folia, que já vai na sua 23ª edição, é isso? 22ª edição. Que é uma marca de referência já em termos culturais de Lousada. Quem ainda não foi este Festival Internacional de Teatro, recomendo vivamente que vá ver. E que vai decorrer, se não me engano, este ano, entre 21 e 25 de Abril. Podem-nos revelar um bocadinho sobre o que é que vai ser o Folia este ano, nem cá na Casa Nova?
Ainda está o programa ultimar-se, esta vicissitude que a Jangada está a atravessar por falta de financiamento da DG Artes afetou esta programação, ainda está a ser ultimada, embora se saiba que os prazos da organização irão decorrer de facto entre 21 e 25 de Abril, sendo que a 25 haverá um concerto do Quinteto de Jazz de Lisboa, evocativo também do 25 de Abril, com poemas do José Carlos Aires dos Santos, com músicas do Zeca Afonso, e que marcará também o início do programa comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, que irá prolongar-se até 25 de Abril de 2025. Portanto, será nesse dia, começará de manhã, embora neste caso extra folia, mas nas comemorações de 25 de Abril, com o habitual descerrar das hastear das bandeiras em frente aos Pastos de Conselho, atuação da Banda Musical de Lousada, à tarde do Festival de Folclore e à noite também, simultaneamente neste caso com a Folia e as comemorações, este concerto do Quinteto de Jazz de Lisboa. E de resto, o programa está ainda a ser ultimado. A Câmara Municipal, juntamente com a Jangada, estão a tentar construir as melhores alternativas para também o programa não perder a credibilidade e a qualidade que o têm caracterizado, mas que realmente fica afetado por esta injusta insensibilidade da DG Artes, que também afeta esta programação. De qualquer das maneiras, a Jangada irá seguramente também aproveitar este período para repor algumas peças, mas estreando-as em Lousada, devido aos condicionalismos que temos vindo a falar neste programa, em que as obras do auditório impediram que em tempo útil algumas destas peças tivessem sido apresentadas à altura própria.
Exatamente. Neste caso, no caso da Folia, é certo já que iremos fazer o Pinóquio, tinha falado há bocadinho, vamos repor o Pinóquio, em Lousada será a primeira vez, mas vamos repô-lo porque já estamos a fazê-lo desde 2020, portanto já estou aqui a avisar que se aparecem depois a comprar bilhetes, porque certamente será um caso parecido com o Gato das Botas.
E esta programação toda do Folia, quando é que poderemos consultar o site da Câmara, o Facebook, quando é que poderemos...
Eu penso que cerca no máximo de 10 dias o programa fica encerrado e, portanto, será divulgado nos canais habituais.
E este ano, o Foliazinho, que costuma ser a seguir ao Folia, passou para dezembro, é isso?
Não, já tinha sido... Não sei precisar... Há quantos anos, mas há dois anos, acho eu, que já se passa no final do ano. Este ano será igual. Não temos ainda o programa, por isso é um pouco difícil falar.
Vamos estar atentos e com certeza que voltarão aqui à rádio para falar tudo isto, mas eu sei que para além do Folia, para além de tudo aquilo que nós já falamos e das noites acústicas, a programação tem ainda outros momentos, como por exemplo as comédias de outono, não é?
Sim, embora
daqui ao longo do ano poderemos ter.
Teremos sessões também de teatro, teremos outros espetáculos de música, temos oportunidade também para as associações locais se apresentarem e temos depois do verão o regresso também da programação com concertos, teremos a Márcia em setembro, teremos o Rui de Carvalho, com o seu espetáculo, com a sua história de vida, no dia 9 de setembro, que estará também no auditório, e depois, em outubro, as comédias de outono, com o seu perfil que conhecemos, um festival do humor e do riso que também tem captado muito interesse e muito entusiasmo do público, e por isso é este regresso, é esta rotina sempre surpreendente do quotidiano que queremos incrementar novamente no auditório municipal.
Portanto, já temos aqui vários motivos de interesse para estarem atentos ao que vai acontecer em Lousada. E voltando aqui ao projeto Jangada, ao Campanha Teatro Jangada, que, como já referi, foi fundada em 1999. Atualmente, a Jangada, quantos atores residentes tem?
Atores residentes, neste momento estou eu, o Luís Oliveira e o Chico Alves. E temos contratado atores e atrizes para externos. Para algumas produções, como é o caso do Gato das Botas, que temos duas atrizes, na Tempestade temos outras duas atrizes, por exemplo, e um ator, mas neste momento somos no total, acho que 8 pessoas na estrutura da companhia, são 3 atores e o resto é produção, a técnica também. Técnico de luz, por exemplo.
E eu estou a fazer a pergunta porque hoje em dia vê-se muitos jovens em termos de futuro a querer ser atores e a andar em companhias de teatro, já nem falo enfim das novelas e do que se passa na televisão, que aí é um outro departamento. Mas vemos vários cursos de teatro e os jovens a irem para esses cursos. Mas em termos de empregabilidade e em termos de futuro é um bocadinho incerto, não é? É um bocado complicado. Ainda mais com estas faltas de apoio da Direção-Geral das Artes, não é?
Sim, não é uma profissão fácil, mas eu também digo sempre que se as pessoas, se é mesmo o que querem fazer, devem seguir, porque eu quando comecei a minha carreira como ator ainda era pior. Dizia-se mesmo que era impossível ser-se ator aqui nesta região e eu tive alguma sorte, também confesso, mas também trabalhei muito para isso e consegui, ainda tenho uma carreira de quase 20 anos já. Portanto, eu acho que as condições também se vão criando, vão crescendo. Hoje em dia há muito mais oportunidades do que havia há 15 anos atrás, por exemplo, mesmo na região. Portanto, é uma profissão difícil, mas há muitas profissões difíceis hoje em dia. Eu acho que nada, ou quase nada, é dado de mão beijada.
Mas o que eu acho importante aqui também salientar, e espero que seja bem entendido o que eu vou dizer, é que o ator, como qualquer outra profissão, forma-se. Uhum, portanto, aquela claro. Ideia que às vezes tem, e por isso é que eu fui buscar muitas vezes o assunto das televisões, quer dizer, qualquer uhum. um só para cima de um palco e faz qualquer coisa, não é assim, até porque vê-se não. perfeitamente e distingue-se perfeitamente quando estamos à frente de um ator com formação, de alguém que resolveu fazer ali qualquer coisa.
Sim.
E nota-se precisamente isso nos vossos espetáculos, e uma das coisas que eu gostaria também de destacar aqui é que vocês também dão formação, não é? Porque eu já vi, por exemplo, às vezes durante o verão, vocês têm também algum tipo de formação, não têm?
Já fizemos alguns cursos de verão, e mesmo os atores que são integrados na companhia e nas nossas produções têm, de certa forma, formação, porque nós trabalhamos linguagens muito, muito específicas de teatro. Por exemplo, ainda há pouco falámos do John Mowat, que é um encenador de teatro físico. Ele trabalha muito intensamente com os atores, e isso também é uma formação muito específica que é difícil aprender em 3 anos de licenciatura, por exemplo. Nós saímos de uma licenciatura a saber um bocadinho de tudo, digamos, pouco, muito pouco de tudo, mas depois na prática a formação tem que ser mesmo essencial a um ator.
E como é o vosso trabalho com companhias internacionais? Porque, por exemplo, o Folia é um festival de teatro internacional, vocês inclusive já foram à Grécia, já uhum. foram ao estrangeiro.
Já fomos a muitos países.
Já foram a muitos países, o que significa que realmente a Jangada tem uma projeção internacional, uhum. e vocês têm parcerias com, enfim, inúmeros grupos de teatro. Estou-me a lembrar aqui da Grécia, porque foi extremamente engraçado, julgo que foi a Medeia que eu vi, que falaram todos em grego.
Foi o Édipo.
O Édipo,
e também já trouxemos cá da Grécia o Romeu e Julieta, Shakespeare.
Porque foi muito engraçado que eles falaram tudo em grego, diga-se passagem, sim. não percebi uma palavra.
Mas tinha legendas.
Mas vocês têm legendas. Mas não foi preciso ver legendas, porque quem conhece a história vai sim. acompanhando. E é muito engraçado, ouvi-los falar grego, uhum. claro que as legendas estão lá, mas mais engraçado para quem conhece a história até é ir acompanhando, e realmente têm passado, para além da Jangada, têm passado grupos extraordinários, estou-me a lembrar do Chapitó, uhum. E muitos outros companhias de teatro que têm passado, a Serra de Montemuro, a Peripécia, enfim, tantos que têm passado pelo Auditório Municipal de Jangada. E portanto, como é que é o trabalho com estas companhias estrangeiras?
Este trabalho já começou há cerca de 10 anos atrás. Nós começámos primeiro pela Lituânia, aliás fomos lá 3 vezes, se não estou em erro. Começámos por uma companhia chamada Case to Holly Theatres, e nós apontámos sempre lá para fora, porque Portugal, de certa forma, é uma ilha, né? Digamos que esta é uma península, mas nós temos sempre aquela coisa de ir para fora. E nós, estando em Lousada, que ainda estamos isolados dos grandes centros, temos sempre a tendência a sair. Por isso que a Jangada é uma companhia itinerante. Nós somos itinerantes em Portugal e tentamos ser itinerantes lá fora. Agora, com a Covid, isto veio dificultar um bocadinho as coisas. E desde 2020 não voltámos a sair do país, mas tentámos manter relação com algumas companhias e temos perspectivas em voltar aí. Nós já estivemos nos Estados Unidos, no Brasil, no México, na Lituânia, na China, na Grécia, na França, em Espanha, por aí fora. Nós este ano íamos à Grécia, se tivéssemos tido o apoio da DG Artes. Tínhamos até lá um protocolo com a Universidade de Atenas, e infelizmente isso não avançou, mas esperamos que seja possível, que seja
esperamos
possível
que os dias venham por
sim,
aí, não é?
Sim, sim, que seja possível voltar lá, mas se não for na Grécia vai ser noutro sítio qualquer, mas temos de estar sempre com essa perspectiva também de mandar para fora também o que nós fazemos.
Professor Luís Ângelo, para além de programador cultural do município de Lousada, é professor bibliotecário e está muito ligado ao que se vai fazendo em Lousada em termos de leitura. Nomeadamente esta semana decorreu também, à semelhança de Penafiel, que tivemos na terça-feira a fase municipal de concurso nacional de leitura e Lousada. Foi ontem, se não estou em erro.
Foi hoje precisamente
que decorreu. Espero que tenha corrido bem, estou certa que sim. Mas tenha também no âmbito do Plano Municipal de Leitura e este ano o lançamento de 3 livros, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso?
O Plano Nacional de Leitura engloba um conjunto de iniciativas de promoção da leitura e das literacias, sobretudo dirigidas ao público infantil juvenil, embora aberto a toda a população. E dentro dessa política, a edição de livros tem sido a marca mais significativa. A Câmara oferece a todos os alunos em anos terminais de ciclo um conjunto de obras encomendadas a escritores consagrados na nossa literatura, obras cujas narrativas ocorrem no território do concelho. E então já convidamos autores como o Álvaro Magalhães, o Zé Fanha, o António Mota, o falecido António Torrado, Afonso Cruz, a Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada, Margarida Fonseca Santos, etc. E, portanto, obras que depois resultam em livro, também com ilustradoras também conceituadas, que depois então são oferecidas de acordo com o nível etário de cada ciclo, aos alunos do 4º ano, do 6º, do 9º e do 12º ano. Os livros são oferecidos para depois também serem trabalhados em contexto familiar ou de sala de aula, e em que os alunos também são desafiados a lerem a história, naturalmente, mas também a prossegui-la, a transformá-la, a dar-lhe um final diferente. E os melhores textos, coletivos no caso do primeiro ciclo, individuais nos restantes, são depois premiados com prémios para as bibliotecas escolares cujos alunos estão adstritos e prémios individuais também em livros para cada um dos 3 primeiros classificados, de acordo com cada um dos anos de escolaridade. O projeto tem sido realmente muito bem acolhido. A Câmara tem sido, assim, uma grande financiadora da renovação do Fundo Documental das Bibliotecas Escolares e, portanto, com esta interação entre escritores, ilustradores, professores bibliotecários, alunos e famílias, temos realmente construído aqui uma política de leitura muito valorizada, que é também até pelo próprio Plano Nacional de Leitura, quer por outros municípios. Nós, inclusivamente, estabelecemos um acordo com o município de São Tomé e Príncipe, realmente por estas boas práticas. De 4 em 4 anos, estes livros são renovados, não seriam sempre as mesmas obras, e já estão projetadas as próximas obras para o próximo ano letivo. É assim, para o 4º ano será uma obra do João Pedro Messeder, com ilustrações da Carla Anjos e que tem uma por a poesia como género literário desta nova edição, que era um género que ainda não tínhamos trabalhado. Para o 6º ano será o livro do David Machado, ilustrado pela Catarina Rão, e para o 9º ano, que tem sido sempre obras de banda desenhada, neste próximo ano letivo será uma obra de cartoons, porque o 9º ano é um ano muito específico a nível de mobilização para a leitura, de maneira que a banda desenhada, os cartoons possam ser, enfim, uma proposta alternativa e também muito original. Mantendo-se, então, para o 12º ano, o livro do Afonso Cruz, um livro muito divertido. Para além, atenção, de outros anos de escolaridade em que também outras obras estão previstas. Para o 3º ano é uma obra de texto dramático. É o Pedro e o Lobo, na sequência de uma produção da Jangada Teatro, escrita pelo Luís Oliveira, e que é oferecida, então, aos alunos do 3º ano. Foram ver a peça e depois recebem o livro. Para o 10º ano, é um livro da ciência, fruto também de uma colaboração que tivemos com a escola secundária, em que os alunos colocaram dúvidas acerca de conceitos e de realidades científicas, que lhes foi respondido, e depois eles, os próprios alunos de artes da escola secundária, ilustraram a obra, que depois então é distribuída para os alunos do décimo ano. Sem esquecer o pré-escolar, em que também tem um livro, que é um repositório, um recordatório, como é designado, sobre os incríveis animais de Lousada, que são depois trabalhados em contexto das salas de jardim de infância. Portanto, há todo o ciclo de educação e de ensino aqui previstos, o que resulta realmente num projeto muito valorativo para a promoção da leitura, das literacias, do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento social, da cidadania, da participação cívica.
Para todos os níveis de ensino.
Para todos os diversos escalões etários.
E não nos podemos esquecer, até porque nos aproximamos para um final de programa, que o professor Luís Anjos também é autor, porque eu tenho aqui um livro para uma história da educação em Lousada. Como é que foi esta aventura de uma história da educação em Lousada, professor Luís Anjos?
Foi um desafio que foi lançado no ano 2019, quando a Câmara, por cada ano, proclamava um ano com uma temática específica. Em 2015 foi o ano do desporto, também próprio fiz uma história do desporto em Lousada. Em 2019 o tema foi educação, e fui desafiado e fiz esta história de educação em Lousada, que é um repositório também de todas as dinâmicas de evolução do sistema educativo, das práticas pedagógicas, dos edifícios escolares, dos programas, das atividades aos mais diversos níveis, onde realmente se comprova que estas conquistas a nível educativo foram muito demoradas, foram muito longas e são sempre precárias, porque vejamos como as mentalidades e, por vezes, muito, as ideologias vão pondo muitas vezes em causa conquistas que nós considerávamos aceites e irreversíveis. E, portanto, também é uma memória para que evocarmos tempos não tão distantes em que tanta gente não teve acesso à escolaridade, tanta gente que ficou excluída do sistema de ensino, onde o analfabetismo era gritante, onde a saída precoce da escola era também uma realidade aceite por todos e, portanto, é um bom testemunho para verificarmos o esforço que é importante realizar para as conquistas que foram alcançadas e para as preservarmos e sempre evoluirmos. Todavia, também há outros desafios que neste momento tenho em mente. Eu estou a desenvolver, precisamente no contexto de professor bibliotecário, na Escola de Lodares, um projeto no âmbito do Aprender com a Biblioteca Escolar, com a turma do quarto ano, um projeto sobre a investigação sobre o património e a história da freguesia de Lodares. Um projeto que se iniciou no ano passado, com a turma do quarto ano. Foi feito um filme em colaboração com a Casa Museu de Vilar sobre a lenda da Santa Isabel, o Milagre das Rosas. Santa Isabel, que tem uma capela, sua honra em Lodares, e isso motivou realmente esta curta-metragem, que já foi editada, inclusive, para alguns concursos nacionais e internacionais, e que depois este projeto é por sequência dos alunos que eram no ano passado ao terceiro ano, e que este ano estão no quarto, e que então, através de pesquisas, visitas, textos, seleções de informação, trabalhos de grupo, partilho com os colegas, etc., que dará origem a um livro sobre realmente a história, as memórias, as personalidades, os monumentos da freguesia, a ser lançado no final de maio, princípios de junho. No entretanto, também tenho um livro pronto, que é a Toponímia de Cristelos. Cristelos é uma das freguesias sede do concelho, de onde eu sou natural, e achei muito interessante fazer o levantamento das ruas, das designações toponímicas, etc. Tanto mais que nós somos a última geração que ainda conseguimos relacionar as atuais designações toponímicas dos arruamentos com os antigos lugares. E muitos destes lugares se vão perder da memória oral, do conhecimento das pessoas, porque foram substituídos pelas designações toponímicas, que muitas vezes nada têm que ver com as antigas designações.
E é uma pena que quando se põe uma placa não se põe lá a referência de um antigo nome e se explique muitas vezes essas relações.
Exatamente. Portanto, manter isso e estabelecer, olha, o antigo lugar tal corresponde aos atuais regulamentos
seria
tal.
Ótimo.
Portanto, até porque se formos ver um documento antigo ou das inquirições ou dos tombos, ou etc., muitas vezes, porventura, daqui para algum tempo, nós não vamos saber em que sítio é que vamos identificar.
Ficamos portanto, a guardar esses
por
livros
isso, a qualquer para... momento, é uma edição da Junta de Freguesia de Cristelos.
Para conversarmos com o professor Luís Anjos sobre todos estes livros que vão ser editados em Lousada ao longo deste ano. E vou perguntar ao Vítor que projetos, porque o Vítor é também, como eu referi aqui, aliás, ele já falou um pouco disso, também, para além de ator e encenador, também adapta muitas das peças. Já agora, já escreveu alguma peça de sua autoria? Nunca pensou nisso?
Mesmo da minha autoria, já escrevi aqui há alguns anos atrás. Fiz dois espetáculos, foi com uma companhia amadora de Lousada, até, com Ouvidas em Cena, já foi, não sei agora precisar, há uns 8 anos atrás. Fiz um espetáculo sobre o Whistler, na altura, chamava-se Whistler, o espetáculo. E a peça que escrevi, e escrevi outro também com eles, original, que se chamava Dom Rodrigo e os Cabaçudos.
Cabaçudos,
que era ali uma relação direta com os cabeçudos de Lousada, que é muito típico, e com cabaças, que o espetáculo rodava toda a volta de cabaças, basicamente, e sobre a fundação, sobre a entrega do fural a Lousada, que tinha sido há 500 anos, na altura, e foi uma celebração disso.
E vamos
já, tinha escrito essas duas peças.
Mas tem alguns projetos agora, para além de tudo aquilo que nós estivemos aqui a falar, projetos da Jangada, para além de agora de Folia, das Noites, enfim, tudo
sim,
aquilo.
Sim, com a Jangada temos, já temos dois projetos que queremos fazer. Há um que vamos fazer, também em breve, com a Câmara de Penafiel, esse já é o terceiro, estava a dizer, e temos outros dois já para este ano que pretendemos avançar.
E vamos dando nota aqui, até porque, depois, como os nossos ouvintes já perceberam, ficamos aqui com muitos outros assuntos para conhecer melhor sobre este projeto, sobre as atividades culturais. Estejam atentos à programação do Auditório Municipal de Lousada. Entretanto, para além, obviamente, do que se vai passar este fim de semana, mas como eu já referi, não há bilhetes, estão esgotados, mas vão estando atentos, até porque vão fazer outras sessões. Relembro que, obviamente, hoje, sendo o aniversário da cidade de Penafiel, estão a decorrer sessões durante a tarde, decorreram sessões no museu, e houve a inauguração da Avenida Professor Dom António Barbosa de Melo, Doutor António Barbosa de Melo, mas amanhã, pelas 11 horas, e fica aqui também o convite para os nossos convidados e para todos os nossos ouvintes, pelas 11 horas haverá a inauguração da exposição que a Biblioteca Municipal de Penafiel elaborou em parceria com o Xadouro, Penafiel nas Histórias da História de Portugal. A biblioteca faz amanhã 28 anos de existência, a atual Biblioteca Municipal de Penafiel, porque a Biblioteca Municipal em Penafiel já tem registros dos finais do século XIX, mas a atual faz 28 anos e, portanto, amanhã, 11 horas, a inauguração da exposição Penafiel nas Histórias da História de Portugal, em conjunto, em colaboração com o Xadouro, para além de toda a programação que podem consultar no cartaz da Câmara. E, portanto, a minha sugestão também de leitura, para quem não conhece, é precisamente o mapa literário de Penafiel, que tem aqui muitas histórias curiosas que podem conhecer, para além de todas as obras que falámos aqui hoje. E agora sim, e agradecendo a presença dos nossos convidados, para terminar, vamos terminar com Pedro Brunhosa, que vai abrir as Noites Acústicas, se não me engano, não é? No dia 25 de março. E o tema Não Desistas de Mim, quem é que quer falar um bocadinho deste tema? Vítor?
Acho que o tema Não Desistas de Mim, neste caso o título diz tudo, em relação à conversa que estávamos a ter, acho que não desistam é um lema que nós temos no caso da Jangada, e não desistam da cultura.
E eu acho que é o melhor recado, o melhor sugestão que poderíamos encerrar o programa de hoje. Não desistam da cultura, e por isso vamos ficar com Pedro Brunhosa e Não Desistas de Mim. A todos um bom fim de semana.
A porta fechou-se contigo, levaste na noite o meu chão, e agora neste quarto vazio, não sei que outras sombras virão, e alguém ao longe me diz: há um perfume que ficou na escada,
e na TV o teu canal está aberto. Desenhos de corpos na cama fechada são um mapa de um passado deserto. Eu sei que houve um tempo em que tu e eu fomos dois pássaros loucos voámos pelas ruas que fizemos céu. Somos a pele um do outro. Não desistas de mim. Te percas agora. Não desistas de mim. A noite ainda demora. Ainda sei de cor o teu ventre e o vestido rasgado de encanto. A luz da manhã e o teu corpo por dentro e a pele na pele de quem se quer tanto. Não tenho mais segredos. Escondi-me nos teus dedos. Somos metades iguais. Mas hoje, só hoje, leva-me para onde vais. Que eu quero dizer-te: não desistas